Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Gira só.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é uma mulher de armas, apelidei-a carinhosamente de A Nossa Paladina. Ela é autora de livros, jornalista de investigação, repórter, ativista, incansável defensora dos direitos humanos, é uma mulher de causas e conta com 18 galardões no seu currículo, entre eles o Prémio Maria Barroso, Jornalismo ao Serviço da Paz e do Desenvolvimento, e o Prémio AMI, Jornalismo contra a Indiferença. Foi escolhida entre as 100 personalidades negras influentes da lusofonia, na Power List 100 de 2021, e é seguramente uma das melhores, se não a melhor, jornalista de investigação da atualidade, é a minha querida Conceição Queiroz.
Oh, obrigada.
Muito obrigado pela tua presença. Estávamos a lutar que é para te conseguir ter aqui. Sei que és uma pessoa muito ocupada e tens outros compromissos, obviamente. Sim. Mas fico muito feliz por teres arranjado este tempinho que é para conversar comigo aqui.
E eu fico muito feliz por teres lembrado de mim. Obrigada pelo
convite.
Porque
já queria muito que tu viesses cá, porque, sim, como tu sabes, isto é... É um podcast que é dedicado às mulheres que nos inspiram, uhum, às mulheres que, em virtude do seu talento, da sua atividade profissional e do seu testemunho de vida, nos inspiram. E acho, sim, que para as pessoas que te acompanham, para mim que te acompanho, tudo aquilo que tu tens feito ao longo da tua vida e da tua carreira é profundamente inspirador.
Ai, que bom.
Portanto, eu conheço a tua carreira, acompanho-te, mas para as pessoas que eventualmente não te conhecem, uhum, quem é a Conceição Queiroz?
Bem, começamos assim a matar.
A matar, sim.
Não, sabe, é muito difícil para mim falar de mim mesma, sabes? Mas eu costumo dizer que o meu espírito de guerreira, não é? E o lado mais aguerrido que as pessoas conhecem, não é? Porque essa, acho que é um bocado essa a mensagem que eu passo nas minhas lutas, etc. Contraria a outra Conceição fora desse cenário quase que de guerra, estás a ver?
Sim.
Ou seja, eu sou aquela pessoa que fora desse quadro, nas relações afetivas, nas relações de amizade, sou exatamente o oposto, não tem nada a ver. Até que eu me diga, és tão dócil, tão... como é que é? Estranhamente dócil, exageradamente dócil, não pode ser. Tens de ser mais dura. E eu não consigo, de facto. Ou seja, as guerras que tu tens cá fora, tu depois queres compensar isso, queres,
claro,
estar em paz, queres estar bem.
Claro.
Então não sei, não tenho a experiência de discussões em casa e não tenho nada disso. Portanto, não tenho esse...
Acho que isso também, se calhar, tem um pouco a ver com... Lá está, o que as pessoas recebem de ti é aquilo que as pessoas veem na televisão, não é?
Sim.
E eu diria que se há palavras que te definem para quem te vê, é o rigor e a coragem. Portanto, a forma como tu estás no trabalho, a paixão,
uhum,
e diria que és uma pessoa ou uma jornalista que é intensa, não é?
Sim.
Portanto, e vives a tua profissão com muita intensidade. E obviamente que todos nós sabemos dos ataques constantes que tu sofreste durante a tua carreira, mas há uma coisa aqui que eu acho notável, que é, apesar destes ataques todos que tu já sofreste, eu nunca te vi encolheres-te ou virares a cara à luta.
Uhum.
Eu gostava de te perguntar, o meio televisivo é um meio que é altamente competitivo, e se para ti o facto de seres mulher e de seres uma mulher negra, se isso representou para ti uma dificuldade acrescida na ascensão da tua carreira?
Talvez não. Assim, de uma forma muito objetiva e direta, talvez não, porque eu sou muito exigente comigo mesma, para começar, né? Sou extremamente exigente, trabalho muito, porque sempre fui assim, porque sou muito rigorosa, na verdade, sou obcecada pela documentação. Sou aquela pessoa que passa horas a fio a cruzar informação, a ouvir variedíssimas fontes, etc., para evitar até cometer incorreções, né, acima de tudo. Mas não, portanto, agora perdi-me. Querias que eu fosse.
Perguntava-te se tu sentiste que...
Ah, sim, se fui prejudicada de alguma maneira.
Sim.
Não, eu acho que não. E vou-te ser muito honesta, Jimmy, repara. Se eu tivesse sofrido esse tipo de ataque ou de discriminação de uma forma direta no meu local de trabalho, eu não teria entrado logo para a equipa de grande reportagem e investigação. Uhum. Para mim é ex-libris, né? Em,
sim,
qualquer televisão, em qualquer parte do mundo, né? E eu entro diretamente para a equipa de grande reportagem e investigação. Portanto, eu sou jornalista há 30 anos, este é um ano especial, sou a fazer 30 anos de jornalismo, comecei em 94, e 50 de vida e 30 de jornalismo. Portanto, eu entro para a grande reportagem, para a investigação, e depois sou enviada especial, tive em vários cenários de conflito, depois chego ao estúdio, né? E foi uma coisa maravilhosa, sabes? Quando eu entrar em estúdio, já com uma bagagem que te legitima, não sei se me faz entender.
Sim.
Ao contrário daquilo que se vê hoje, né? Que as pessoas acabam o curso de jornalismo e eu quero ser pivô, aquilo que dizem. E tu perguntas, mas já fizeste uma reportagem? Ah, não. Já fizeste um direto?
Passaste por esses lugares todos.
Tudo. Né? E depois, em termos de televisão, não foi apenas televisão que eu fiz. Eu comecei na rádio, fiz rádio com o português, estive na rádio com o português, portanto fiz rádio, estive na imprensa escrita, né? Jornais, revistas, enfim, até jornais regionais, percebes? Fiz todo esse caminho. E a certa altura, quando fiquei desempregada, aí sim senti uma necessidade de tentar o jornalismo de televisão. Era tudo o que havia na altura.
Sim.
Mas não me dizia nada, curiosamente, que eu cresci em televisão em África.
E por lá ficaste.
E por lá fiquei. Eu tenho memória de entrar na redação e ver toda a gente muito magra. A sério, aquilo faz-me imensa confusão, porque eu gosto de comer, estás a ver? Eu não me privo. Eu olhei à volta, mas as pessoas são todas anoréticas e o que é que se passa? Tudo tão magro. E depois, com o passar do tempo, é que fui percebendo que é uma espécie de padrão, estás a ver?
Sim.
É uma coisa estranha a televisão nesse sentido. E percebi. E eu pesava mais de 20 quilos na altura. E depois perdi 15, bem, preciso perder mais 5, mas tudo bem. Mas não foi por ser influenciada pelas outras pessoas, foi porque eu própria senti, no tipo de vida que levava, não é? Como grande repórter de um lado para o outro, precisava de me sentir mais leve, entendes? Senti que aquilo iria ajudar nas minhas deslocações, etc. E então foi isso, mas fez muita confusão, foi um choque. A televisão no início, eu queria me ir embora dali. Engraçado.
Falavas agora das grandes reportagens e nós dizíamos há bocado que tu vives a tua profissão com entusiasmo, com paixão e com uma dedicação que é fora de normal. E acho que, inevitavelmente, tu acabas por envolver as pessoas no trabalho que tu fazes. Tu, de certa forma, transportas o espectador para os universos que tu investigas. Tiveste na Somália, tiveste na Guiné-Bissau, conviveste com pessoas que tiveram experiências extremamente traumáticas.
Uhum.
Como é que, depois dessas investigações, tu convives com o facto de teres essa informação toda contigo, de teres essas histórias, teres acesso às histórias dessas pessoas, daquelas mulheres que foram mutiladas, da violação dos direitos humanos por esses lugares todos onde tu passaste? Como é que uma pessoa, como é que um jornalista depois vive com essa carga emocional depois de entrevistar essas pessoas todas, depois de estar presente nesses locais e de ver essas atrocidades?
Não é fácil, como deves calcular. Eu, para já, acima de tudo, tenho uma história de amor, costumo dizer, com o jornalismo, né? Tenho uma história verdadeira de amor com o jornalismo.
Claramente, uma história de amor.
Tenho mesmo.
Que está saudável e dura muito tempo.
30 anos desde 94, incrível. E sabes que não é fácil manter o entusiasmo 30 anos depois, porque o jornalismo é aquela profissão que te rouba variadíssimos anos de vida, né? Rouba-me muitos anos de vida, de facto. Mas é altamente compensador ao mesmo tempo. Costumo dizer que ver e ouvir em primeira mão não tem preço. É? E é isso que tem acontecido comigo ao longo desta temporada. Em relação a essa gestão da emoção, é? É extremamente difícil. Tu não podes ficar indiferente diante de uma criança que morre à tua frente, com fome. Não, é? Não ficas indiferente a uma criança mutilada com 2 anos de idade. Não é? Estive nas aldeias mais recónditas do Quénia, por exemplo, onde mais de 90% das crianças são sexualmente mutiladas, não é? E falamos em quê? Em tradição, em cultura. E tu questionas, mas o que é cultura? Não é? Quer dizer, o que é que a sociologia nos diz? A cultura é uma discussão, não é? Então acho que é importante esbatermos essas fronteiras da cultura e irmos mais além. O problema é que se trata aqui de um negócio que é rentável. As pessoas não sabem, muitas delas, as mulheres que praticam isto são muito bem pagas, muito bem pagas. Sim, e ao mesmo tempo é curioso porque elas próprias passaram por isto, não é?
Então, alimentam esse ciclo.
Sim. Não fazem por mal, porque repara, se aquela atividade for substituída por outra, não é? E elas continuarem a ser remuneradas, isto acaba. Simples. Eu falei com várias matriarcas, mas em particular com uma matriarca de uma das aldeias, com quem tive uma conversa mais longa, e percebi isso. Né? E elas dizem, mas como é que nós vamos viver sem ser assim? Mas elas têm noção do sofrimento que causam nas crianças, têm noção das mortes que são ali causadas também, que elas vêm sem sangue, né? E acabam por morrer muitas delas. É muito difícil sobreviver à mutilação genital feminina, porque estás a falar, para já, da parte mais sensível do teu corpo, que é arrancada, né? A sangue frio. E depois, com qualquer objeto cortante. né? Então, se tu sobrevives é com muita sorte. Mas ao mesmo tempo encontrei depois o outro lado, que são jovens que passaram por isto, que foram mutiladas, hoje têm 19, 20, 21, 22 anos, e tornaram-se ativistas, e andam, certo, por várias escolas do Quénia, quer no interior, quer no centro, em Nairobi, na capital, a sensibilizar os professores, sensibilizam os próprios pais lá em casa. Um jovem que eu conheci, que sensibilizou os pais para que as irmãs não fossem mutiladas. Entendes? Então há aqui uma balança, há um contrabalançar, entendes? De compensação, dessa dor que tu vivencias. No meu caso, pelo menos, estou a falar, sim, para a minha, sim, atenção. Sim, acho que é um pouco isso. Mas também há muita coisa de que eu não falo, muita coisa da qual nunca falei até hoje, talvez para me proteger, que acho que não seria capaz de, quem sabe um dia, mas ainda hoje sou incapaz de falar de certas coisas que eu vivenciei no jornalismo, coisas que vi com os meus olhos e não dá.
Um dia, mas eu acho que é porque tu tens essa forma de estar,
sim,
que acabas por envolver as pessoas e levá-las a fazer esse exercício de empatia,
uhum,
porque é muito fácil nós estarmos sentados no sofá e a vermos essas atrocidades todas no conforto da nossa casa, né?
Sim, é diferente.
Mas se tiveres lá alguém que te convoca, né, a sentir aquilo e quase sentir como se estivesses presente lá, uhum, no sítio e ver aquilo de perto, o exercício que tu fazes é completamente diferente. E acho que isso não é uma coisa que está ao alcance de todos os jornalistas.
É, sim. E além de que se aprende muito, sabes? Estou-me a lembrar das crianças em Angola, que eu conhecia, ou dos miúdos em Moçambique, por exemplo. Estou a falar de zonas recônditas, atenção, percebes? No interior mais profundo de Moçambique, eu encontrei crianças com menos de 10 anos, 8, 9, 10 anos, que me falavam de bocais, de flor bela espanca, de pessoa, entende? Então é interessante, não é? Essa ponte entre dois países, sim, através da poesia, né? Muito interessante. Foi tão emocionante, foi das situações mais emocionantes. Eu lembro-me, na altura, até entrevistei a Mia Couto, falámos sobre isso durante algum tempo. É interessante, não é? E em Angola, na Jamba Mineira, lembro-me que perguntei a uma criança: o que é que falta na Jamba? E a resposta foi: falta língua portuguesa. Ou seja, no sentido de livros, cadernos, não é? Porque não há.
Sim.
Tem aulas debaixo de um cajueiro, imagina, sentados no chão, naquela terra vermelha quente. A ferver, não é? Ou num pedregulho qualquer. Enfim, mas há uma vontade de aprender, uma sede de aprender, que é impressionante. E depois as referências também são muito importantes. A uma criança destas, se tu perguntares o que é que tu queres ser quando fores mais crescido, ele vai-te dizer: quer ser professor. E porquê? Porque a única figura que tem é a do professor, a referência, exatamente, é a do professor, ou um enfermeiro que aparece lá de vez em quando, né? De resto. Ou então, quero recalcestrar pneus, que é outra profissão que se vê.
Profissão,
exatamente,
comum. Sim,
tal,
sim,
e qual. É curioso, esta inocência das crianças é uma coisa que me desarma, sabes? Derrota-me, sim, no melhor dos sentidos, obviamente, né? E acho que merecem muito mais, devíamos estar muito mais atentos, sentir mais estas coisas, não é? Unir-nos e fazer qualquer coisa. Há tanta coisa que está nas nossas mãos, sabes? E às vezes é muito esta capacidade de, ou incapacidade, né, de fazer mais, né, e sentir-te impotente quase perante coisas que eu acredito, pelo menos, que seria muito mais fácil se estivéssemos realmente de mãos dadas.
Sim, sim.
Entendes? E se nos dedicássemos um bocadinho mais, mas enfim.
Mas pelo menos acho que consegues provocar esse efeito, que é levar as pessoas a ter empatia.
Sim, e
pensar
não, em
e não olhar, não olhar para esses acontecimentos todos com indiferença. Acho que só isso já é uma vitória gigante.
Ainda bem.
Nós dizíamos há pouco, tu começaste na rádio, né? Depois passaste para a televisão, fizeste e fazes investigação, és pivô também.
Uhum.
Portanto, pode-se dizer que tu és uma pessoa, uma jornalista multidimensional, né?
Uhum.
Qual é que é o formato que tu gostas mais de todas estas vertentes do jornalismo? Eu pergunto isto porque eu acompanhei nas tuas redes sociais aquelas entrevistas que tu fizeste.
Ah, sim.
Uma delas até me marcou profundamente, que foi a que tu fizeste com o Leandro Carnal,
uhum,
que foi absolutamente incrível aquilo.
É um grande amigo.
E eu adoro esse formato. E pelo que eu percebi, tu também gostas do formato de entrevista. Apesar,
adoro,
de não ser uma coisa que tu fazes muito, sim, ou não é uma coisa que nós te vemos muito a fazer,
uhum,
tu no fundo usaste as tuas redes, o teu espaço para praticar,
sim,
esse aspecto.
Uhum.
Qual é que é o, assim, do jornalismo, qual é que é o formato que tu mais gostas? E já agora, porquê que tu decidiste fazer isto nas tuas redes? Porque sentiste necessidade de expandir além de, ou seja, além da TVI, né, que é o canal, e,
sim,
a CNN, são os locais onde tu trabalhas, sentiste essa necessidade de ter esse formato paralelamente?
Sim, para já estávamos naquela altura da pandemia, né? Aquilo foi na pandemia, e eu sentia que estava toda a gente em casa. Eu não estava em casa, eu trabalhei durante toda a fase da pandemia. Sim. Eu saía de casa todos os dias, estava naquele núcleo duro que trabalhava todos os dias, estava em estúdio todos os dias. Portanto, eu lembro-me de atravessar a cidade aqui do Marquês de Pombal até chegar ao meu local de trabalho, a cidade completamente vazia. Eu olhava e dizia: uau, as cidades são muito mais bonitas vazias, né? Tu vês melhor os monumentos, etc., tudo o resto. Curioso, mas eu gosto particularmente da entrevista, sim, é verdade. Decidi fazer isso exatamente por causa do Leandro Carnal. Eu descobri o Leandro e achei...
Ele é fenomenal. É incrível. Eu depois fui pesquisar, sim, fui ver vídeos dele, palestras, fui ler coisas. Ele é absolutamente incrível.
Completamente, é fascinante. E foi o meu primeiro convidado. Depois eu entrevistei mais de 3 vezes. Pronto, já o entrevistei 4 vezes. E ficámos amigos, curiosamente. Ele, quando esteve aqui em Portugal, jantámos juntos, esteve lá em minha casa, etc. Ficámos amigos mesmo, é incrível. E ele foi o meu primeiro convidado. E a seguir comecei a procurar outras personalidades, curiosamente quase todas do Brasil.
Do Brasil, sim.
Quase todas, talvez tirando 2 ou 3 pessoas que foram cá em Portugal. Mas no Brasil tens grandes intelectuais e que estão muito próximos das pessoas.
Sim.
Coisa que nós aqui em Portugal praticamente não temos. Praticamente não temos. Eles podem até existir, mas estão a uma distância, entende? Enquanto que no Brasil os grandes intelectuais têm uma linguagem acessível.
É mais acessível.
Exatamente.
Sim.
E estão muito mais próximas das outras pessoas, né? Então isso também fascina-me, de certa forma, essa capacidade. Por muito conhecimento que tu possas ter, se tu não souberes comunicar e não souberes passar a mensagem de uma forma mais ou menos objetiva, isso cai por terra,
uhum,
né? Nada serve. Isso vê-se muito porque há grandes pensadores, mas depois, quer dizer, o que é que tu absorves, o que é que fica no final?
Não tem essa proximidade,
né? Isso para mim é importante. E depois, claro que sim, a grande reportagem para mim foi aquilo que eu fiz a vida toda. E depois de entrar em estúdio, ser pivô é um desafio acima de tudo, né? Porque muitas vezes estou ali sem rede, se falha o teleponto ou não aparece um convidado.
Sim,
e tu tens de improvisar.
Não tem noção, não tem...
Vocês não têm nenhuma. Mas é bom, no meu caso é ótimo, porque eu gosto de ter essa capacidade de improviso.
De reagir.
Gosto, sim, de me sentir desafiada. Eu funciono bem sob pressão. Funciono muito bem sob pressão, então não é propriamente assustador, mas sou aquela pessoa que ainda fica muito nervosa antes de começar, percebes? Acho que disfarço isso, pelo menos tento, mas as pessoas não têm bem noção. Assim, há sempre aquele nervosismo, aquela coisa, tem que correr bem. Tal. Sou muito exigente comigo mesma.
Sim.
Para tentar, enfim, apaziguar.
Desfrutar mais da viagem, né?
Isso, tal e qual.
Eu queria. Tu estás numa posição privilegiada para nos responder a algumas coisas e há aqui uma. Não é bem uma pergunta, é mais um comentário da tua parte. Que eu gostava que tu trouxesses, que tem a ver com uma frase do Denzel Washington que ele deu numa entrevista a propósito da comunicação social e a propósito daquilo que é noticiado. E ele disse em inglês, ele disse: "If you don't read the news, you are uninformed. If you read it, you are misinformed." Eu não sei qual é que é a forma mais correta de traduzir isto para português, mas talvez que é: se tu não lês os jornais, estás desinformado, mas se os lês, estás mal informado. Porque a verdade é esta: como é que nós, como leitores, como espectadores, como é que nós conseguimos garantir que a informação que nos chega é fidedigna?
Eu acho que isso tu consegues através do jornalismo profissional. É? E tu notas muito isso quando temos grandes catástrofes ou grandes acontecimentos, digamos assim. Nos grandes acontecimentos, tu reparas quando foi a guerra na Ucrânia, quando estourou a guerra na Ucrânia, por exemplo, repara que o consumo de televisão subiu drasticamente.
Sim.
De uma forma considerável, não é? E onde é que as pessoas procuraram a informação? Foi no jornalismo profissional.
Claro.
Atenção, com todo o respeito que eu tenho pelos blogs que existem, etc., onde as pessoas escrevem umas coisas, etc., partilham a informação, mas isso nunca poderá, permite-me pôr nestes termos, Jimmy, nunca poderá substituir o jornalismo profissional, entendes? E não é pelo simples facto de eu pegar numa guitarra que já serei, né, artista, tocar num microfone e cantar umas coisas que eu tenho gosto de cantarolar, mas não sei cantar, que serei artista, serei, etc.
Sim, sim.
É, mas da mesma maneira que quem faça, não é, quem pega num microfone, não é propriamente jornalista. Lista, né? As pessoas têm de ter uma formação na área e saber de que é que estão a falar, o que é que estão a fazer, etc, etc. Então acho que o jornalismo profissional aqui tem um papel fundamental, sobretudo nestes momentos de grandes acontecimentos em que as pessoas precisam ter informação séria. Seja como for, tu não consegues fugir, é muito difícil fugir das chamadas fake news, um termo com o qual eu não concordo, né? Porque
Sim.
Se é fake não é notícia. Acho um bocado estranho essa coisa de fake news. Mas eu percebo, eu entendo. E já passei por isso, eu próprio. Né? Estava em Moçambique como enviada especial no ciclone Idai, aquilo tudo destruído, e diziam-me que havia cadáveres, etc. Pessoas que me ligavam no sítio X. Eu conheço bem a cidade da Beira, que foi altamente penalizada pelo ciclone. E eu cresci na cidade da Beira, nasci na ilha de Moçambique, mas cresci na cidade da Beira. E fui à procura de... Eu sabia, sim, que não havia nada daquilo, mas era uma imagem que estava a correr na net, né? E toda a gente achava que aquilo era real e que estava a acontecer em Moçambique. E eu fui até aquele sítio. Acho que fizemos para aqui 500 quilómetros para lá chegar, aquelas estradas esburacadas. E entrei em direto a partir dali para mostrar que não havia rigorosamente nada daquilo que estava a circular na net.
Okay.
Acho que este exercício,
para repor a verdade, não é?
Tal e qual. É importante. Eu gosto de resolver as coisas. Sou muito detalhada para a resolução. Eu estou sempre à procura de soluções. Eu não quero problemas. Eu não quero problemas. Às vezes metem-me problemas, né? Enfim. Mas eu quero soluções acima de tudo. Entendo? Não perco muito tempo a chatear-me, etc. Já tive fases em que discutia imenso aquela coisa, mas não, quero soluções acima de tudo. Está na altura de termos algum descanso também, sabes? Baixar as armas, enterrar o chamado machado de guerra, né? E viver acima de tudo. Não quer dizer que não se viva também neste estado de alerta, né, que acaba por ser um bocado, né, de certa forma, não conseguimos fugir a isso, né? Só quem não estiver verdadeiramente atento, né? Porque muitas vezes representas uma afronta para algumas pessoas, seja lá por que razão for, não interessa. Então tens de estar preparado minimamente para saber lidar com aquilo que vem do outro lado, né? E eu vou fazendo isso, porque a minha vida tem sido isso, né?
Mas o que eu te queria, há bocado queria dizer isto e esqueci-me. Obviamente que grande parte da tua vida é dedicada ao jornalismo, né? Essa tal relação de amor que dura há 30 anos agora. Mas além disso, tu já escreveste vários livros, escreveste uma peça de teatro.
Sim.
A minha questão é, como é que tu te divides? Como é que se divide em várias concepções para poder fazer isto tudo? Ou seja, como é que tu organizas o teu tempo? De manhã estás a fazer uma reportagem, à tarde vais escrever. Ou seja, porque isto são coisas que consomem tempo, né? E que exigem muito da tua pessoa. Portanto, como é que tu te divides e que espaço ou que percentagem é que cada uma destas coisas ocupa na tua vida?
Eu tive uma fase em que vivi no caos. Agora já não. Eu aprendi a organizar. Minha vida tem que nos ensinar algumas coisas, não é? Agora é uns 50 anos, quer dizer, aprendi a organizar-me e a perceber o que é mais importante. Já consigo dizer, não, eu não vou conseguir fazer isto e não aceito os convites, não me comprometo, percebes? Porque aconteceu muitas vezes eu dizer que sim a várias coisas e várias pessoas e depois, naquele momento em que tinha de sair, acontecia qualquer coisa. E as pessoas, a maioria das pessoas, não compreendem. A maioria não percebe.
Sim.
Se eu digo, imagina, estás em estúdio e acontece um atentado terrorista, por hipótese, tu não sais naquele momento de estúdio, tu entras em emissão especial.
Claro.
Portanto, às horas a fio, não sabes a que é que vais ter de estúdio. Portanto, tinhas um compromisso, vais apresentar um livro às 3 da tarde ou às 4 da tarde. Não, ficas em estúdio até às 7 da tarde, por exemplo. Entendes? As pessoas não percebem isto. Né? Então, eu percebi que iria falhar em relação a muitas coisas e comecei a saber dizer que não e perceber as prioridades, o que é o mais importante. Estou a ser pressionada pela editora para acabar o livro, então eu tenho de me dedicar um bocadinho mais, né? E depois pensar, agora com esta idade já me custa mais fazer grandes noitadas. Aqui tento dormir um bocadinho mais cedo, se tiver de escrever no dia seguinte, mas nem sempre é fácil. Muitas vezes vou para cá mais 2 da manhã, por exemplo, percebes? Não é fácil. Neste momento não estou a escrever nada. Já lancei o último livro, o meu quinto livro, saiu agora recentemente. Neste momento, não, mas em breve.
Voltarei à luta.
Sim, sim. Mas é uma questão de me organizar de alguma maneira. E ver o que é importante, aquilo que me diz mais. Mas é tudo importante, na verdade. Quando tu vais ver, tu queres um pouco de tudo. Eu tenho uma certa urgência de viver. A minha mãe morreu com 49 anos, né? Muito cedo. A idade que eu tenho, vou fazer 50 agora no final deste mês. Então, e tu pensas, calma, essa noção de finitude é bom que ela exista, né? Convém ter, não acharmos que vamos cá ficar para o resto
para
da
sempre,
vida.
Claro.
Exatamente, não.
Claro.
Daí então. Essa urgência de viver e aquilo que eu puder fazer hoje eu não vou deixar para amanhã.
Eu acho que é, acima de tudo, aquilo que eu consigo guardar, uhum, daquilo que eu vejo e que eu acompanho do teu percurso, é que tu não, além de obviamente seres um exemplo para a nossa comunidade.
Obrigada.
É verdade. És uma pessoa que não estás obviamente numa posição de destaque, uhum, né? tens muitas pessoas a verem todos os dias. Todos os dias estás em casa das pessoas, não é?
Segunda a sábado.
E apesar disso, tu és uma pessoa que não teve e não tem receio de abraçar certas lutas que são difíceis e que podem ter consequências muitas vezes até para a tua vida profissional. Eu acho que isso é extremamente corajoso, porque o mais fácil é nós protegermos aquilo que construímos. Eu cheguei aqui, sou jornalista, tenho estes prémios e tal, se calhar não vou falar disto porque isso pode ser incómodo.
Claro.
Mas tu estás disposta...
A maioria funciona assim, para ser sincera.
Tu estás disposta a correr esse risco, mesmo que isso incomode as pessoas. Eu acho que isso é super corajoso.
Obrigada.
E obviamente que é um exemplo. Agora, o que eu gostava de saber é o seguinte. Eu sei que durante a tua carreira, pronto, sempre foste muito determinada e obstinada com os objetivos que tu tinhas. Mas nós já comentamos aqui, comentamos com a Jéssica, comentamos Sim. também com a Francisca Vandunen, que o verdadeiro incómodo muitas vezes é quando tu chegas a um lugar a que as pessoas não estão à espera que tu chegues, não é?
Que não é suposto, não é?
Ou seja, a ideia pré-concebida que as pessoas têm de ti é que tu podes até ter um potencial, mas tu tens um teto de crescimento, não é? E dali tu não podes passar. Tu sentes que existe um bocado, existe essa invisibilização no meio, nas estruturas mediáticas, não é? Porque, a bem dizer, nós não temos mais do que uma Conceição Queiroz, não é? Temos-te a ti e não temos muito mais pessoas em que nos consigamos rever.
Uhum.
E então é nesse sentido que eu te perguntava, porque também vi nas tuas entrevistas que tu disseste: ok, eu consegui também chegar a isto porque tinha um suporte. Né? Ou seja, tinhas ao teu lado pessoas, seja família, pessoas Sim. que te ajudaram a percorrer esses uhum. momentos mais difíceis. Existe essa invisibilização que é intencional de não permitir que certas pessoas cheguem a determinados lugares?
Muita gente queixa-se disso, sim. Acho que aqui é aquela questão que eu já falei algumas vezes sobre a ascensão social, não é? Acho que é qualquer coisa que incomoda, de facto. Eu acredito que uma mulher negra que faz as limpezas de, sei lá, de uma empresa qualquer, uma multinacional, seja ela qual for, né? Uma empresa qualquer, não vai representar propriamente uma ameaça aos funcionários daquela instituição.
Tudo bem, né?
Exato. Mas se for uma outra pessoa que está exatamente no mesmo patamar que os outros.
É uma ameaça.
Sim, pode ser um alvo a bater também, não é? Acho que eu, dos relatos, eu recebo centenas de mensagens, sabes, no Instagram, sobretudo.
Eu sei.
Centenas de mensagens e tal, e as pessoas queixam-se muito. Acho curioso. É interessante, e eu tiro algum do meu tempo, de facto, sempre que posso, para responder a estas pessoas. Já me encontrei pessoalmente com algumas destas pessoas, que são é gente muito jovem, repara. Muito jovem, ou seja, pessoas que acabaram os seus cursos cedo, relativamente cedo, e tiveram sorte de entrar para uma empresa, sei lá, daí eu te falar em multinacionais, que muitas destas pessoas estão neste tipo de empresa, e sofrerem isto lá dentro, percebes? E não saberem como lidar com isto. Algumas saíram, inclusivamente, fizeram as contas e foram-se embora. Eu acho isto criminoso, quer dizer. Então eu tiro do meu tempo para tentar, não digo aconselhar, não gosto da palavra aconselhar, não aconselho a ninguém, mas incentivar, é mais incentivar. Incentivar e dizer: não desistas, não saias, não deites tudo a perder, né? Pelo contrário, vai em frente, faz qualquer coisa. Né? E tu tens de saber lidar com isto, que não é fácil, é um processo. Eu não posso exigir uma miúda de 25 anos, por exemplo, com metade da minha idade, para estar pronta a lidar com este tipo de adversidade e de ataque, não é? Porque isso vai acontecer ao longo de toda a vida. Isso vai, não tem como. Não tem como. Isto vai acontecer ao longo de toda a vida. Vai. Até que uma pessoa negra seja... Porque as pessoas brancas toleram as pessoas negras até certo ponto, não é? E não me leves a mal, mas muitas vezes há aquela coisa... Imagina, um artista... Pela minha experiência, é normalmente mais bem aceite. Acho que posso colocar nestes termos. Não sei se...
Depende, já me aconteceu...
Ao contrário.
Já me aconteceu achar que era aceite até o manifestar sobre assuntos que são fora do espectro da música.
Ah, pronto. Ok, quando se entra... Aí é diferente.
E a partir daí, tá, mas
aí
é calado, é vai, mas é cantar.
Pois,
ninguém te perguntou
exato.
A tua opinião.
Esse é o problema, né? Percebes? Se tu foges um bocadinho daquilo que é o teu barco, não é? É um problema, né? Se tu danças, só podes dançar. Se tu cantas, só podes cantar. Se tocas guitarra, só podes tocar guitarra ou piano, seja lá o que for. Não, e tu desvias-te de repente e posicionas-te, é dramático, não é? Eu, neste momento, sinto alguma leveza, na medida em que... Eu fui sempre assim, na verdade. Até mesmo inconscientemente. Eu não tinha consciência, era miúda na escola, muito nova, né? Vim com 12 anos de Moçambique, fui sempre eleita delegada de turma, etc. Tinha espírito de líder na altura, tratava-me por Milady. Milady era um desenho animado, claro, fazia, era de uns desenhos animados, era má, uma personagem má. Eu, não é que eu fosse má, mas eu era. Não permitia. Ai, cabelo de repolho, eu ia para cima deles. Ai, nariz de batata, eu ia para cima deles. Pronto, e aprenderam a respeitar-me, percebes, muito cedo. Então, era delegada da turma que negociava com os professores para não fazermos 3, 4, 5 testes na mesma semana. Então, a minha turma era aquela turma que só fazia 1, 2 testes no máximo por semana, porque tinha uma delegada que negociava muito assim bem com os professores. Então, cresci um bocado assim. Ao mesmo tempo, cresci sem expectativas, na verdade. Então, isto deu-me uma liberdade imensa. Eu sinto-me muito livre, desde miúda. Quando me dizem, ah, não vais ser ninguém na vida, uma professora, ok, não vais ser ninguém na vida, então pronto, está tudo certo. Continuo a estudar porque por acaso era boa aluna e os meus pais insistiam nisso, né? Sim. E estudei, a minha mãe, as últimas palavras da minha mãe no hospital quando morreu foram muito nesse sentido também, de não deixar os bancos da escola continuar. E foi isso que eu fiz, continuo a fazer, continuo a estudar neste momento e a dar aulas também, além do jornalismo. Então, acho que isso ajuda também, né? Tem a ver muito com o teu caráter, com a tua forma de estar, com as referências que tu tens.
Tens,
a minha mãe foi uma grande referência. Repara que a minha mãe processou o banco onde ela trabalhava. Na altura era o Banco Nacional Ultramarino, o BNU. A minha mãe não processou o gerente, processou a instituição. Ganhou e continuou a trabalhar lá, ou seja, foi reintegrada. Eu dizia tantas vezes, mamãe, não é possível. Depois disso, o ambiente, lá, não, o ambiente transforma-se, não é a mesma coisa, não é? Pode ser hostilizado, não é? Claro. As pessoas não vão olhar para si da mesma maneira. E a minha mãe fez, minha mãe disse: não, é assim que é.
Isso é um combate, mãe, incrível. David contra Golias, não é?
Tal e qual. E a minha mãe passou por isso, é curioso, entende? Então, tive sempre estas referências. Minha mãe tem um lado germânico também, né? Eu sou neta de um alemão, da parte da minha mãe. Então, aquele rigor, esse lado aguerrido, acho, que eu tenho, acho que vem muito daí. E depois, o meu lado mais descontraído da mulher africana pura, da parte do meu pai, eu misturei o meu avô, o pai do meu pai é de Viana do Castelo, português de Viana, tenho uma costela do Minho, então, e a minha avó é negra de Moçambique.
Portugal, Alemanha e Moçambique.
E Índia, a minha avó. Este meu avô alemão, a mulher é indiana, minha avó tem uma avó indiana.
Ou descendentes de indianos em Moçambique.
Sim, temos uma grande comunidade de indianos em Moçambique. Então tenho aqui uma grande mistura, de facto. Acho que isso que faz de mim a pessoa em que me tornei, na verdade. Influenciaram-me muito, muito, muito as minhas tias, as minhas irmãs, a minha mãe. O meu pai, inclusivamente, né, com a força de viver. Ele estava entre a vida e a morte recentemente e conseguiu sobreviver, contrariando a ciência.
As expectativas, não é?
Uhum.
Nós este ano estamos a celebrar os 50 anos do 25 de Abril e... Há assuntos que estão na ordem do dia, não é? As reparações, a colonização, a descolonização. Obviamente, implicitamente, fala-se sobre racismo. E acho que tu fizeste a tua cota parte de contribuição para esse debate através do último livro que tu lançaste.
Uhum.
Mas, à luz daquilo que é a tua carreira, dos fenómenos que tu viveste na tua carreira, e da tua experiência também como escritor e com conhecimento sobre este assunto, aquilo que nós estamos a viver em Portugal neste momento é algo que é inédito. Portanto, esta extremização do discurso, este discurso de ódio e, portanto, todas estas manifestações de violência que têm acontecido, são um bocado um reflexo destes tempos.
Uhum.
E da normalização do racismo. O que eu gostava de saber era a tua opinião neste sentido. Tu achas que o país e a sociedade civil estão prontas para essa discussão, ou seja, nós percebermos efetivamente qual é que é esta relação que existe entre Portugal e as ex-colónias, o impacto que Portugal teve nas ex-colónias e, obviamente, o reflexo que isso tem na vida das pessoas racializadas.
Não, acho que não estão preparadas para isso. Isso viu-se de uma forma assim, resumidamente, não me vou estender muito, mas de forma resumida viu-se pela forma como reagiram politicamente quando Marcelo Rebelo de Sousa tocou num ponto que tem a ver com a história, que é importante. E a ideia foi, vamos processar, né, fazer uma queixa-crime, neste caso, contra o Presidente da República. Quer dizer, isto não lembra ninguém, né? Ou seja, ao mesmo tempo que há ignorância pura, não há vontade de saber, de conhecer, de ir além, né, dessa história que é contada, né,
que é contada repetidamente e
exatamente,
mal,
e, sim, e por uma única perspectiva, né, quer dizer, É estranho, quer dizer, não se reconhece o que aconteceu. Ah, é passado. Não, não é verdade. Quer dizer, é passado, mas muitas vezes esses episódios do passado são só recriados. E continuam a ser recriados episódios do passado, não é? Portanto, é claro que é grave. Agora, vocês dizem, ah, não tenho que pagar pelo que os meus antepassados fizeram. A questão não é essa.
Não, quando falamos é reconhecer.
Exatamente, é reconhecer. Para que não volte a acontecer, não é? Para que não volte a acontecer acima de tudo. Porque pode acontecer. Nós estamos a ver o que está a acontecer na Europa, não só em Portugal.
Sim.
Não é? Portanto, pode voltar a acontecer, sim. Mas também acho que se voltar a acontecer, acho que as pessoas africanas e as pessoas negras têm uma consciência diferente. A consciência negra é muito importante. Isso nós temos hoje. Isso ninguém nos tira, Jimmy. Ninguém. Percebes? E consciência negra significa o quê? É nós percebermos definitivamente que nós temos as rédeas, não é? Assumimos as rédeas das nossas vidas, não é? E temos de acreditar e perceber que nós somos capazes de nos posicionarmos e temos a obrigação de usar a nossa voz quando for necessário e sempre que for possível, não é? Portanto, e isto também assusta algumas pessoas, atenção, porque antigamente não era assim, não é? Baixava-se a cabeça e estava tudo certo. Não, não está tudo certo.
Sim.
E quando não está tudo certo, nós temos de nos posicionar sem medo, acima de tudo, e prontos para perceber as consequências. Ao mesmo tempo, eu não condeno as pessoas negras que não se posicionam. Jamais. Não posso fazer isso, entende? As pessoas não podem ser obrigadas a fazer, não é, posicionarem sobre a questão do racismo, etc., mesmo que sejam negras, não é? E mesmo que ganhem muito com as nossas lutas, atenção! Sim, porque ganham com as nossas lutas,
claro.
É óbvio que ganham.
Claro.
Mas não se aproximam, não se comprometem, mais é uma questão de compromisso, não se comprometem. E eu respeito isso. Agora, não estraguem a luta também. Não digam, ah, não há racismo, ah, não há, percebes? Então mantenham-se lá no vosso canto, fermentem, fiquem onde estão, mas não estraguem a luta, porque
passa
é muito
por
importante.
Passa por duas coisas, pelo menos é a visão que eu tenho. Em primeiro lugar é nós desconstruirmos a imagem que nós temos de nós próprios, de sermos incapazes. Porque eu cresci, vivi em Paris durante muitos anos e passei o resto da minha adolescência aqui em Portugal, e então sempre nos foi incutido que nós só podíamos chegar a um determinado patamar e além daquilo não era possível. Aliás, até havia profissões que nos estavam destinadas e que, portanto, se calhar tivesse seguido o conselho dos nossos conselheiros no liceu, hoje, com todo o respeito, não era músico, era eletricista ou era canalizador, que é uma profissão bonita, mas não era a minha vocação. Mas essas profissões estavam-nos destinadas.
É.
Portanto, acho que é desconstruirmos a imagem que nós temos de nós. E nos elevarmos, né? E depois existe o outro lado, que é desconstruirmos a imagem e as ideias pré-concebidas que as pessoas têm de nós, que é nós não podemos ser as pessoas que são os preguiçosos e termos edificado este país.
Selvagens.
Ou que cheiramos mal.
Histéricos.
Portanto, acho que é uma coisa que vai para os dois lados e, acima de tudo, de não... Porque acaba por ser uma escolha nós não nos colocarmos no lugar da vítima.
Sim,
não é?
sim.
Portanto, e nos elevarmos acima desse estatuto. E acho que parte muito daí. E percebi eu, durante a minha vida, que houve momentos em que eu me senti essa vítima. E não sou capaz, não consigo, porque...
Sim, é normal.
Porque já estava profundamente enraizado. Então...
Mas é engraçado que estás a dizer, não queria interromper, mas se tu pensares, nós recuarmos no tempo... Se recuarmos no tempo, pensem, eu sou muito mais Malcolm X do que propriamente Luther King. Também, gosto dos dois, obviamente, mas sou mais Malcolm X.
Sim.
E é curioso, repara que o Malcolm X foi muito mal compreendido, né? Muito mal compreendido, mas eu adoro Malcolm X. Repara que ele era um miúdo e na escola foi-lhe dito por um professor que ele não podia ser advogado, ele queria muito ser advogado, ele queria formar-se em direito. E um professor disse-lhe um dia que
já estava a limitá-lo.
E, não é? Exatamente, mas pior do que isso, ele vai mais longe, o professor, e diz que não, diz ao Malcolm X que ele não estaria vocacionado para a área do direito, mas para praticar aqueles crimes para depois ser defendido por um advogado. Estás a ver a coisa? Isto é
doentio.
É doentio, exato. Isto é patológico, sabes? Portanto, repara como é fácil cortar as pernas a uma criança negra. Repara como é fácil retirar a autoestima. Se não tiveres uma estrutura emocional, se não tiveres uma base familiar. E ele não tinha. Não é? Portanto, ele vê a história de Luther King e vê a história de Malcolm X. São histórias completamente diferentes. Do ponto de vista da base familiar, Malcolm X sofreu muito mais, sem comparação. É? Então, quer dizer, quando tens um pai que é esquartejado, como foi o pai de Malcolm X, não é? Por ser um grande ativista na altura, pela defesa dos direitos civis nos Estados Unidos, não é? No tempo da segregação, obviamente que há ali comportamentos que têm de ser compreendidos de alguma maneira.
Claro.
Não digo que sejam aceitáveis, isto não justifica nada, ok? Mas há qualquer coisa que o move ou moveu na altura, ele ter aquelas atitudes e ser visto como um radical.
Sim.
Mas é curioso. Portanto, ele, né, foi aí que ele se tornou num criminoso, né? Quando ele ouve aquilo, ele fica tão desmoralizado, tão desmotivado. Quer dizer, eu estou vocacionado para ser ladrão, malfeitor, e não para ser advogado. Isto é inacreditável. Então ele desliga completamente e mete-se nas drogas, etc, etc. Vai parar a cadeia, obviamente, e depois há uma transformação, pronto, e é aquela figura que é hoje fascinante para mim.
Há um documentário que ilustra muito bem. Aliás, fala de três vidas. Fala da vida do Malcolm X, do Martin Luther King e do James Baldwin.
Uhum.
Aliás, é a perspectiva do James Baldwin sobre a vida deles os dois.
Sim.
Que é o I'm Not Your Negro.
Uhum.
Que é poderosíssimo, porque no fundo, apesar de serem duas pessoas com filosofias de vida e religiosas completamente diferentes, lutavam por um bem que era comum.
Óbvio.
E acabaram, obviamente, por ter um fim trágico.
Claro.
Quase paralelamente, não é? Né?
Portanto, esses grandes ativistas, sim, acabaram mal, infelizmente.
Queria só concluir esta parte da nossa conversa fazendo-te uma pergunta, que é: o que é que o jornalismo significa para ti?
A verdade.
A repor a verdade.
Uhum. Compromisso com a verdade. Acima de tudo isso, o jornalismo é um compromisso com a verdade. É continuar a ver e ouvir em primeira mão. É descodificar, né? Portanto, aquilo que eu vejo, eu não posso usar a tal linguagem complexa. Eu não posso escrever para o colega do lado, não. Eu penso muito no público. Acima de tudo, é no público que eu penso. Eu devo muito ao público. O público resgatou-me inúmeras vezes, sem se dar conta. Eu sou muito acarinhada pelas pessoas. E achei piada
mereces,
várias vezes. Obrigada.
Merece esse carinho. Porque eu acredito que aquilo que tu fazes vai muito além de nós te vermos na televisão.
Uhum.
E acho que o que tu fazes, na verdade, é servir um propósito maior. E digo-te isto porque sou pai de duas meninas e para nós estarmos a ver televisão e ver-te ali e elas poderem ver-te, sem nós termos que dizer nada,
sim.
É um exercício super importante.
Uhum.
Porque elas veem que há uma pessoa que está ali, que é
exato,
parecida com elas. E que para elas, se há uma pessoa que está na televisão, é famosa, não é? E que tem sucesso. Portanto, para já dares esse exemplo e obviamente através do teu testemunho de vida, tudo aquilo que tu tens feito, porque tens dado a cara e tens travado essas lutas por todos nós, não é?
Sim.
Muitas vezes és tu que estás a levar com as balas, entre aspas, por
sim,
todos nós. E acho que não há nada mais nobre e mais... algo que nos eleve mais do que isso. Por isso é que eu dizia aqui no início que te apelidei carinhosamente da nossa paladina, porque muitas vezes és tu que travas essas nossas lutas, não é?
Obrigada.
Porque estás nesse lugar onde obviamente chegas a muito mais gente.
Sim.
E falas desses temas que muitas vezes são desconfortáveis.
É.
E falas sem medo de represálias ou das consequências que isso possa ter. E acho que isso é um poder. Isso é um super poder.
Obrigada, Jimmy.
E como tu sabes, isto é um podcast que é dedicado às mulheres que são excepcionais, às mulheres que nos inspiram, às mulheres que são luz para nós, para as nossas comunidades. E antes de nós irmos embora, eu gostava que tu deixasses aqui algumas sugestões, que é para as pessoas que nos estão a ouvir possam, obviamente, usá-las, ou simplesmente ficar a conhecer-te melhor e conhecer os teus gostos. Portanto, o que eu começava por te perguntar é, isto não podes responder com os teus livros, obviamente, mas um livro que te tenha inspirado, que tu gostes ou que tu possas recomendar.
É Sangue Frio, do Truman Capote.
Ok. Pedro, nota aí, porque se eu não li, por isso vou tomar nota até para mim. Que música é que tu ouviste recentemente que te tenha marcado e porquê?
Estou sempre a ouvir a mesma música, é horrível. Stuck on You, Lionel Rich.
Os clássicos, então estamos nos
gosto
clássicos.
Gosto muito das tuas canções também, tu sabes isso. Ah, mas é sério, Stuck on
sim,
You.
Sim, mas não dá para competir com o Lionel Rich, né? Estamos noutro nível,
Parabéns pelo teu trabalho também, atenção.
Obrigado,
obrigado. É bom dizer.
Um filme inspirador.
12 anos de escravo.
É incrível.
Chorei do princípio ao fim, babei ranho, vi várias vezes.
É muito, muito forte.
É
muito forte.
Esse é o meu.
E o que é que nunca devemos deixar para amanhã?
Eu não deixo de viver. Acho que acima de tudo é isso. Tudo aquilo que eu não puder, tudo aquilo que eu não, tudo aquilo que eu puder fazer hoje, eu não vou deixar para amanhã. Seja lá o que for. percebes? Nem que seja dar uma resposta a alguém, ou responder uma mensagem, pegar um telefone e ligar. Sou muito mais de telefonar do que propriamente de mandar mensagens.
Mensagens. Sim, eu já percebi.
Eu gosto desse contacto. É, ou vou ter com as pessoas, eu sou muito do toque. Sim. E já passei por situações altamente embaraçosas que eu vou, é logo que eu entrei aqui, é um abraço, a ver? Eu sou muito assim, percebes? E já me aconteceu encontrar pessoas completamente frias que ficaram naquela, percebes? Eu pensei, oh meu Deus, pronto, ok. Aí tu percebes que não é bem assim, se calhar. Ai,
então fica esta sugestão. Uhum. E como eu te dizia, este é um momento que eu gostava de aproveitar para te dar as tuas flores, porque eu acho que não és para que as pessoas já não estejam entre nós, que é para elogiá-las e para dizer que elas fizeram um grande trabalho e que elas são inspiradoras. Acho que tudo aquilo que tu estás a fazer agora, neste momento, é super importante, não só para nós, para as pessoas da minha geração, que sou um bocado mais novo do que tu, mas também para as outras pessoas, para as outras gerações que vêm a seguir. Acho que além de seres um exemplo, abres um precedente, abres uma porta e dás um exemplo de integridade também, e de valores e de princípios, e de uma pessoa que é comprometida com a verdade, não só com a tua, mas com a de todos nós.
Portanto,
acho isso absolutamente incrível e queria-te agradecer pessoalmente, porque tem sido muito importante. Às vezes pode não parecer, mas...
Sinto-me umas vezes muito sozinha, acredito. É engraçado, porque assim, é uma espécie de processo quase solitário. Então, mas mesmo assim, é para continuar.
Mas
eu sei que não estou sozinha, como é óbvio.
Muitas pessoas deste lado, de olhos postos em ti.
Que bom.
E a viver essas lutas e a saírem beneficiados com as lutas que tu travas.
É bom.
Por isso,
saber isso.
Muito obrigado.
Obrigada.
E nesta lógica de homenagem às mulheres, é nas ruas e nas avenidas e nas praças que nós imortalizamos os nomes dessas grandes pessoas.
Uhum.
Portanto, se eu pudesse, imortalizava o teu nome numa rua.
Uau!
Rua da Conceição Queiroz, ou então a Rua da Nossa Paladina.
Uhum.
Intitulava assim. E gostava de te perguntar, para nós terminarmos, qual é o nome que tu gravavas na tua rua?
Ah, Neuza Sousa Santos, que é uma... Ela já faleceu, já morreu. A psiquiatra brasileira, que a par do trabalho que fez Fanon, também ela fez. E foi um rosto também da militância no Brasil, né? Os movimentos negros no Brasil têm mais expressão, né? Então eu acho que Neuza Sousa Santos não é falado o suficiente. Aliás, há muita gente que não conhece Neuza Sousa Santos, nunca leram nada.
Não conhecia.
Sim, mas vale a pena. Então eu acho que seria o nome dela que eu iria gravar. Ela fez um trabalho muito interessante, de fundo, dando voz, um dos livros dela, dando voz às pessoas negras, simplesmente estudando cada uma das pessoas com os seus dramas, não só do ponto de vista individual, mas contextualizando. Vamos inserir estas pessoas. Onde é que elas estão? Porque é que elas têm este tipo de comportamento? O que é que está por... Isto fascina-me, sabes? Ou seja, compreender acima de tudo, né? E não julgar de imediato. Calma, vamos perceber. Porquê que tu tens esta atitude? Porquê que aquela pessoa não se compromete? Porquê que aquela pessoa não se envolve? E porquê que aquela se envolve? Entendes? Então isso é altamente fascinante para mim, claro, né? Então acho que Neuza Sousa Santos, enquanto mulher negra, ativista, que tocou na ferida, teve a coragem de fazê-lo num tempo em que não era de suposto, da forma como ela fez, pelo menos, acho que vale a pena não nos esquecermos dela. E seria o nome que eu colocaria na minha rua, né? Tem de ser assim uma figura, senão seria o nome da minha mãe, né? Maria dos Anjos.
Que também é mais do que válido. Por isso, Conceição Queiroz, muito obrigado pela tua presença.
Obrigada eu.
Foi um prazer, foi uma bênção ter-te aqui contigo. Obrigado pelo teu testemunho.
Obrigada.
Pelo teu trabalho, que tu, no fundo, disponibilizas a todos nós, né? E espero estar aqui por muitos mais anos a apreciar aquilo que tu fazes e a apoiar-te aqui nas tuas causas e nas tuas lutas.
Cá estaremos.
Nossa paladina. Muito obrigado.
Obrigada eu. E parabéns a ti também, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por este podcast que estás a conduzir, que também acho que é muito importante levares e dares voz, não é, a tanta gente, e levares estas perspectivas diferentes de cada uma das pessoas que vais entrevistando. Acredito eu que haja aqui uma série de perspectivas diferentes.
Sim.
E estou ansiosa por começar a ouvir.
Eu também.
Pronto,
continua. Quero reouvir.
E continua a fazer boa música.
Muito obrigado.
Nós estamos aqui para isso, para te ouvir e acompanhar-te. E também
obrigado.
Não estás sozinho.
Obrigado.
Imagina.
Vou gravar teu nome na minha rua, para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Girassol. Girassol.
Este é um podcast Rádio Comercial.